temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, um programa que vai deixar você bem informado. Produção, Mônica Leon. Apresentação, Adriana Magalhães.
Durante 14 meses, entre 2003 e 2004, os rios brasileiros foram percorridos pelo casal Gerard e Marge Moss em seu pequeno avião. Em trechos pré-determinados, eles desciam e coletavam amostras de água dos rios no projeto Brasil das Águas. Com a análise das amostras, foi elaborado um panorama pontual da qualidade das águas doces brasileiras. Agora, em 2006, eles partem para um novo projeto, os Sete Rios. Foram selecionados sete rios brasileiros: Araguaia, Guaporé, Verde, Grande, Miranda, Ribeira e Ibicuri, que estão sendo percorridos pela equipe do projeto, dessa vez de barco. Nesse segundo projeto, o objetivo é envolver os ribeirinhos na proteção dos seus rios. Para isso, a equipe exibe vídeos e faz palestras para a população local. O Palavra de Especialista recebe hoje o aviador Gerard Moss para que ele conte aos ouvintes mais detalhes dos Sete Rios. Brasileiro naturalizado, Gerard Moss vai mostrar o amor que sente pelo Brasil, traduzido em sua preocupação com o manancial hídrico de nosso país. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós estamos recebendo aqui Gerard Moss, que é idealizador do projeto Sete Rios. Bom dia, Gerard.
Bom dia, Adriana.
Gerard, eu queria que o senhor começasse explicando para os ouvintes o que foi o projeto anterior, né? Que foi o Brasil das Águas, que é o projeto mãe desses Sete Rios. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que foi esse Brasil das Águas.
Okay. Essa primeira fase do projeto Brasil das Águas era basicamente um levantamento da saúde dos recursos hídricos no Brasil. Fizemos isso com uma nova tecnologia, preparamos uma aeronave anfíbio, que pôs na terra na água, como laboratório aéreo, e fizemos com esse avião equivalente duas vezes a volta ao mundo, voando durante 14 meses no Brasil, em todas as bacias hidrográficas, todos os estados, os cantos mais remotos do país, e fizemos esse levantamento de mais de 1.160 pontos diferentes, coletando um total de uns 50 mil parâmetros diferentes em todos esses pontos. Essa avaliação está ajudando, de certa forma, a ter uma melhor ideia da saúde, do panorama das águas do Brasil. E a partir desse primeiro levantamento, que foram escolhidos exatamente sete rios para ter um trabalho, digamos, um pouco mais humano. Esse trabalho anterior era simplesmente uma pesquisa de fotografia, de dados físico-químicos, de dados biológicos. E agora realmente começou para nós um novo trabalho, que é basicamente um trabalho de conscientização daquelas regiões percorrendo os rios inteiros.
Voltando ainda um pouquinho ao Brasil das Águas, quais que foram os resultados? O que vocês observaram durante esses 14 meses nos rios brasileiros?
Bom, em termos de resultados, é claro que o nosso trabalho se limitou à água de superfície, né? Mas nosso trabalho definiu que, em geral, 75% das águas do Brasil, dos pontos coletados, isso que inclui uma grande parte da Amazônia, então é uma, de certa forma, é uma resposta prevista, mas 70% das águas são em excelente estado, um estado bem razoável. Depois nós temos uns 24% aproximadamente dos pontos coletados que demonstraram um impacto que é um impacto ainda, digamos, aceitável, um impacto de agricultura, um impacto de esgoto doméstico, por exemplo. Então são os impactos que são preocupantes, mas que são águas ainda, digamos, em estado de impacto razoável. E 1% das águas foram realmente águas em estado bem impactadas mesmo. Os rios conhecidos no Brasil, uma parte, alguns trechos do rio do Tietê, por exemplo, alguns trechos do Iguaçu, lá mais no sul, algumas represas, por exemplo, São Francisco, que tem bastante bactérias, por exemplo, e cianobactérias incluído. Então, esse foi um trabalho que deu essa porcentagem, que é basicamente uma porcentagem macro. Não se pode contar com esses dados específicos, porque foram passados uma vez só. Mas é importante ter esses dados, porque pela primeira vez o Brasil tem dados comparáveis. Nós temos uma metodologia exatamente igual, que foi usada não só na parte norte do país, no sul, no leste, e esperamos poder continuar com esse levantamento para justamente ver a progressão da poluição no Brasil e ter dados que se compara, que a gente pode ter um grau de comparação entre um rio, uma bacia e outra.
Como é que foi feita a escolha do local onde iria coletar a água? Foi uma coisa aleatória ou era uma coisa assim, mais estudada? Como é que foi?
Não, foram 4 meses de estudo com 18 cientistas da Embrapa, principalmente da Embrapa, que fizeram estudos do solo, usando mapas satélites, usando também uma repartição igual entre represas, entre rios de grande porte, menos porte, lagos, tentando ter esse panorama em termos de quais são os pontos que mais ou melhor representaria o Brasil em termos de amostragem e também respeitando as limitações da nossa metodologia, usando uma aeronave que faz esse voo rasante acima de um corpo de água. É claro que é necessário um certo espaço físico para fazer a aproximação, pousar na água alguns segundos e decolar de novo. Então, a Embrapa tomou todas essas condições dentro do cálculo, né?
Agora, com esses resultados, então, vocês idealizaram agora esse segundo projeto, que é o Sete Rios. Queria que o senhor explicasse um pouco o que está sendo feito, o que vai ser feito durante a execução desse projeto.
Então, esse projeto já começou no início do ano, nós já fizemos, percorremos uns 40 dias o Rio Araguaia inteiramente, da nascente até a foz, e fazemos isso agora não só com uma aeronave, mas fazemos também com veículos de terra e lanchas. A ideia é, primeiro, aprofundar o conhecimento sobre esse rio, mas isso é ter esse contato com a população. E o que a gente faz? A gente, além de percorrer o rio, nos paramos nas cidades ribeirinhas, montamos um telão no grande porte e mostramos, e esse é um grande prazer para nós cada vez, mostramos o rio inteiro dessas pessoas que os ribeirinhos só têm conhecimento muitas vezes da parte que fica perto da localidade que eles moram. E a gente quer dar essa ideia de um rio como ser vivo, né? Um rio que nasce, que tem um trajeto e que o fato que a ação de cada um ao longo do rio, inclusive daquele ribeirinho com quem nos falamos naquele momento, a ação dele vai afetar o rio nesse aspecto todo. Então, eu acho que é muito interessante, e realmente temos muito prazer de ver a receptividade boa das pessoas, pela primeira vez vendo fotografias e filmagem de todo o rio. Ninguém se dá conta do tamanho do rio na nascente, nem da foz, né? E, da mesma forma, mostrando o rio nesse aspecto, dá uma dimensão muito maior para eles. A gente vê as queimadas, a gente vê as matas ciliares, que às vezes existem ou não, a gente vê a qualidade da água. Então, até essa na hora que chega a cidade pequena do ribeirinho, ele fica totalmente bem empolgado de ver essa cidade dele, a cidade de lado. E então, esse é um trabalho que é importante para dar realmente mais consciência do valor que tem esse rio na frente da casa. E outro aspecto dessa mostragem que nós fazemos para o ribeirinho é mostrar outros rios no Brasil que são impactados, rios que são em péssimo estado, lagos totalmente eutrofizados, até a poluição das grandes cidades, para mostrar para ele que, mesmo, para usar exemplo de novo, o Tietê, mesmo o rio Tietê, alguns anos atrás, era igualzinho ao rio que tem na frente da casa dele. E que, por isso que é tão importante preservar esse rio, fazer tudo o que ele pode em termos de esforço para evitar que esse rio se degrada muito mais que ele é hoje. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo e, no mesmo tempo, perguntando aos ribeirinhos sobre os interesses que eles têm, as preocupações que existem na região, para nós podermos entender melhor que motiva as pessoas ou não E dessa forma, a ideia basicamente é estabelecer um potencial de preservação dos rios. Sentir um pouco qual é o potencial, qual é o interesse das pessoas de fazer um trabalho a longo prazo de preservação do rio.
Quer dizer, dessa forma cada um assume que tem responsabilidade pelo rio também, né?
Exatamente, a gente insiste muito sobre isso, porque a tendência, como você sabe, Adriana, a tendência é sempre, não, mas é o governo que não faz isso, é o Estado que não faz isso, é o vizinho que fez isso, é o fazendeiro lá em cima, é o pescador, é sempre alguém, algum lugar. Mas raramente as pessoas se dão conta mais que cada um presente naquela reunião que nós fazemos, nesses debates, e cada um presente é responsável pela qualidade da água que passa na frente da casa dele. Então, eu acredito que essa mensagem é importantíssima e a gente consegue passar essa mensagem mostrando as imagens e mostrando exemplos do Brasil. E, no final, acredito que a gente consegue dar um orgulho ao ribeirinho de ter um rio que ainda tem peixe. É importante para nós também mostrar exemplos de outras regiões do mundo. A gente sabe muito bem que o Brasil ainda hoje é um país muito privilegiado em termos de recursos hídricos. Não há dúvida, do meu ponto de vista, que o futuro do Brasil depende justamente de um bom gerenciamento desses recursos a longo prazo, a agricultura, a possibilidade que nós temos no Brasil de fornecer alimentos para muitos países como a China, a Índia, que vão ficar muito carente de alimentos daqui a pouquinho. Então, essa questão da saúde dos recursos hídricos é primordial para o meu ponto de ver, e também o ribeirinho vai sentir orgulho, vai dizer, bom, o futuro do Brasil depende desse rio que está na frente da sua casa.
Agora, esses 7 rios foram escolhidos de que forma? Qual foi a metodologia que vocês usaram para escolher esses 7 rios específicos?
Esses rios foram escolhidos em Brasília. Fizemos um workshop convidando pessoas, não só cientistas que participaram do projeto no passado, mas também pessoas envolvidas com água, pessoas da Agência Nacional de Águas, da IBAM, recursos hídricos, algumas ONGs, pessoas que têm conhecimento, e tentamos ter uma amostragem de assuntos diferentes, por exemplo, ecoturismo, pesca esportiva, então pessoas que conheçam um pouco essa região para justamente ajudar não só a definir os rios, foram escolhidos esses rios, foram votados esses rios, cada um votou por uma certa razão, né? Uma pessoa, por exemplo, que me repetindo, mas a pessoa que trabalha com ecoturismo, por exemplo, fica, não, eu escolhi o rio Araguaia porque justamente ele tem um potencial incrível em termos de ecoturismo, e é um rio que tem um potencial muito grande e, portanto, seria um rio importante a ser considerado.
Gerard, mas uma última questão seria a seguinte: o estilo de vida, a profissão de você e da sua esposa, que é fotógrafa e acompanha o senhor nas viagens, né? Quer dizer, é uma coisa que todo mundo que gostaria de ter, né? Deve ser uma sensação maravilhosa você ver o mundo por cima e poder descer também de vez em quando e viajar o mundo todo. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa vida que o senhor leva.
Não, realmente é um privilégio enorme, especialmente hoje em dia, que a gente tem uma enorme sorte de conhecer muito bem o Brasil. A gente pousou em todas as localidades praticamente que existem no Brasil. Então a gente tem uma visão, e no mesmo tempo essa visão permite a gente ter um carinho muito maior ainda para o Brasil. Afinal, nós não nascemos no Brasil, minha esposa e eu, mas ela nasceu na África, eu nasci na Europa, mas nós escolhemos o Brasil como nosso país, somos brasileiros há muitos anos agora, apesar do sotaque, e nós estamos aqui realmente hoje em dia curtindo o país e sentindo que o potencial do país é tão grande que precisava fazer esse trabalho. Nós tivemos a sorte de voar em mais de 100 países no mundo, sempre a baixa altitude, com aviões leves, seja motoplanador, quando fiz a volta ao mundo de motoplanador em 2001, ou antes disso, como avião da Embraer, fizemos a volta ao mundo de 3 anos com a MAG. Então tivemos essa possibilidade de ver muitos países, e justamente do ar que você anota muito a degradação da terra. A tendência é sempre de dizer, não, mas o desmatamento é só aqui, porque a floresta amazônica é muito grande. Mas só voando horas e horas em cima da terra, por exemplo, que você se dá conta que, na verdade, a gente está estragando um grande espaço. No nosso impacto realmente é visível praticamente em cada ponto. É difícil voar mais de uma hora na região mais remota do Brasil sem ver já a marca do homem. Né? São poucos lugares, existe ainda, a Antártica, por exemplo, um lugar que nós voamos, que realmente praticamente tem ninguém. A Sibéria também, um lugar bem remoto, que você praticamente não vê o homem durante 2, 3 horas de voo. Mas são poucos lugares. No Brasil, a gente tem, estamos conseguindo chegar a todos os pontos do país. É por isso que eu acho importante o trabalho, e é claro que para nós é um privilégio enorme, e uma vida que é um pouco difícil, porque a gente luta muito, a gente trabalha muito, mas esperamos que conseguimos passar esse amor que nós temos pela natureza do Brasil, passamos um pouco isso para o público aqui no Brasil.
Tá bom, nós conversamos aqui com Gerard Moss, que é idealizador do projeto Sete Rios e Brasil das Águas. Gerard, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Palavra de Especialista.
Muito obrigado, Diana. Eu queria só me despedir de vocês também agradecendo toda a equipe que trabalha com a gente há muitos anos, a equipe científica, a Agência Nacional de Águas aqui em Brasília, que trabalha com a gente há muitos anos, e nosso patrocinador principal, que é a Petrobras, que justamente acredito na importância de investir mais na proteção da natureza, e a gente conta muito com essa empresa para nosso trabalho nesses próximos anos.
Então tá bom, Gerard, muito obrigado, boa sorte nessa sua empreitada nova aí, bom dia para o senhor.
Bom dia, Adriana.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon, com supervisão de Aprígio Nogueira e trabalhos técnicos de Marcílio de Souza. Na semana que vem, estamos de volta. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção Mônica Leon. Apresentação Adriana Magalhães.